Décima segunda hora. Totalmente preenchida com poesia de Fernando Pessoa.
Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura, o rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa de tão naturalmente matinal. Como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando abro uma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música ou luar, e o sol, que peca só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Há uma vaga mágoa no meu coração. Não é porque a brisa, ou o que quer que seja, faça esta indecisa vibração que a deixa. Nem é porque eu sinta uma dor qualquer. Minha alma é indistinta, não sabe o que quer. É uma dor serena, sofre porque vê. Tenho tanta pena, soubesse eu de quê. Sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis e passageiras como a natureza. Amigas dos olhos como as coisas. São aquilo que são, com uma precisão redondinha e aérea. E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, pretende que elas são mais do que parecem ser. Algumas mal se veem no ar lúcido. São como a brisa que passa e mal toca nas flores. E que só sabemos que passa porque qualquer coisa se aligeira em nós e aceita tudo mais nitidamente. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. A verdade é que hoje as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, são naturalmente ridículas. sombra Cleópatra jaz morta. Chove. Embandeiraram o barco de maneira errada. Chove sempre. Para que olhas tu a cidade longínqua? Tua alma é a cidade longínqua. Chove friamente. E quanto à mãe que embala ao colo um filho morto, todos nós embalamos ao colo um filho morto. Chove. Chove. O sorriso triste que sobra a teus lábios cansados, vejo no gesto com que os teus dedos não deixam os teus anéis. Por que é que chove? Tenho uma grande constipação. E toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo. Zangam-nos contra a vida e fazem espirrar até a metafísica. Tenho o dia perdido, cheio de maçoar. Dói-me a cabeça indistintamente. Triste condição para um poeta menor. Hoje sou verdadeiramente um poeta menor. O que fui outrora foi um desejo. Partiu-se. Adeus para sempre, rainha das fadas. As tuas asas eram de solo e eu cá vou andando. Não estarei bem se não me deitar na cama. Nunca estive bem se não deitando-me no universo. Excuse-me, que grande constipação física. Preciso da verdade e da aspirina. Deixa-me ouvir o que não ouço. Não é a brisa ou o arvoredo. É outra coisa intercalada. É qualquer coisa que não posso ouvir senão em segredo. E que talvez não seja nada. Deixa-me ouvir, não fales alto. Um momento, depois o amor se quiseres. Agora cala. Terno, longínquo, sobressalto. Que substitui a dor, que inquieta e embala. O quê? Sou a brisa entre a folhagem? Talvez. Sou um canto pressentido? Não sei, mas custa amar depois. Sim, torna a mim e a paisagem e a verdadeira brisa, ruído. Vejo-te. Somos dois. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-los todos iguais. Um dia, deu-me o sono como a qualquer criança. Além disso, fui o único poeta da natureza. Estou cansado, é claro. Porque a certa altura a gente tem que estar cansado. Do que estou cansado, não sei. De nada me serviria sabê-lo, pois o cansaço fica na mesma. A ferida dói como dói, e não em função da causa que a produziu. Sim, estou cansado. E um pouco sorridente do cansaço ser só isto. Uma vontade de sono no corpo, um desejo de não pensar na alma. E por cima de tudo, uma transparência lúcida do entendimento retrospectivo. E a luxúria única de não ter já esperanças. Sou inteligente, és tudo. Tenho visto muito e entendido muito o que tenho visto. E há um certo prazer até no cansaço que isto nos dá. Que afinal a cabeça sempre serve para qualquer coisa. As lentas nuvens fazem sono, o céu azul faz bom dormir. Boio no íntimo abandono, à tona de me não sentir. E é suave como o correr de água, o sentir que não há alguém, não sou capaz de peso ou mágoa. Minha alma é aquilo que não tem. Que bom à margem do ribeiro saber que é ele que vai indo. E só em sono eu vou primeiro, e só em sonho eu vou seguindo. Nada, nem a verdade. Há tanta suavidade em nada se dizer e tudo se entender. Tudo metade de sentir e de ver. Não digas nada, deixa esquecer. Talvez que amanhã, em outra paisagem, digas que foi vã toda esta viagem até onde quis ser quem me agrada. Mas ali fui feliz. Não digas nada. Não sei ser triste a valer, nem ser alegre de veras. Acreditem, não sei ser. Serão as almas sinceras, assim também, sem saber? Há tanta ficção da alma e a mentira da emoção. Com que prazer me dá calma ver uma flor sem razão florir sem ter coração? Mas enfim, não há diferença. Se a flor flore sem querer, sem querer a gente pensa. O que nela é florescer, em nós é ter consciência. Depois, a nós como a ela, quando o fado a faz passar, surgem as patas dos deuses e a ambos nos vem calcar. Está bem, enquanto não vem, vamos florir e pensar. Thank you. Chove. É dia de Natal. Lá para o norte é melhor. Há a neve que faz mal e o frio que ainda é pior. E toda a gente é contente porque é dia de o ficar. Chove no Natal presente, antes isso que nevar. Pois apesar de ser esse o Natal da convenção, quando o corpo me arrefece, tenho frio e Natal não. Deixo sentir a quem quadra e o Natal a quem o fez. Pois se escrevo ainda outra quadra, fico gelado dos pés. Que noite serena, que lindo luar, que linda barquinha bailando no mar. Suave, todo o passado, o que foi aqui de Lisboa me surge. O terceiro andar das tias, o sossego de outrora, sossego de várias espécies, a infância sem o futuro pensado, o ruído aparentemente contínuo da máquina de costura delas. E tudo bom e a horas, de um bem e de um a horas próprio, hoje morto. Meu Deus, que fiz eu da vida? Que noite serena, etc. Quem é que cantava isto? Isso estava lá, lembro-me, mas esqueço. E dói, dói, dói. Por amor de Deus, parem com isso dentro da minha cabeça. Paisagens, quero-as comigo. Paisagens, quadros que são ondular louro do trigo, faróis de sóis que sigo, céu mau, juncos, solidão. Paisagens, todas pintadas, umas pelas mãos de Deus, outras pelas mãos das fadas, outras por acasos meus, outras por lembranças dadas. Paisagens, recordações, porque até o que se vê, com primeiras impressões, à luz foi o que é no ciclo das sensações. Paisagens. Enfim, o teor da que está aqui é a rua onde o sol bom do torpor, que na alma se me insinua, não vejo nada melhor. Pela rua já serena vai a noite. Não sei do que tenho pena, nem se é pena isto que tenho. Pobres dos que vão sentindo sem saber do coração. Ao longe, cantando e rindo, um grupo vai sem razão. E a noite e aquela alegria e o que medito a sonhar formam uma alma vazia que paira na orla do ar. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei, e foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim particular ao público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes. Mas se eu pedi amor, porque é que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio. Mas trouxeram-me frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio.
Se sou alegre ou triste, francamente não sei. A tristeza em que consiste, da alegria o que farei? Não sou alegre nem triste, verdade que não sei que sou. Sou qualquer alma que existe e sente o que Deus fadou. Afinal, alegre ou triste? Pensar nunca tem bom fim. Minha tristeza consiste em não saber bem de mim, mas a alegria é assim.
O som do relógio tem a alma por fora. Só ele é a noite e a noite se ignora. Não sei que distância vai de som a som, soando no tique do taque do tom. Mas ouço de noite a sua presença, sentir onde acoito meu ser sem ser. Parece dizer sempre a mesma coisa, como o que se senta e se não repousa. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia. Ser eu é não ser. Viverei fingindo, mas vivo a valer. Vão breves passando os dias que tenho. Depois de passarem, já não os apanho. De aqui a tão pouco, a vida acabou. Vou ser um cadáver por quem se rezou. E entre hoje e esse dia, farei o que fiz. Ser qualquer eu ser, feliz ou infeliz.
Gato que brincas na rua como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais que só sentes o que sentes. És feliz porque és assim, todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me. E não sou eu. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente porque ela era depois da manhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Ao volante do Chevrolet pela estrada de Sintra, ao luar e ao sonho na estrada deserta, sozinho guio quase devagar, e um pouco me parece, ou me forço um pouco para que me pareça, que sigo por outra estrada, por outro sonho, por outro mundo, que sigo sem haver Lisboa deixada, ou Sintra a que ir ter, que sigo e que mais haverá em seguir senão não parar, mas seguir? Vou passar a noite a Sintra, por não poder passá-la em Lisboa. Mas quando chegar a Sintra, terei pena de não ter ficado em Lisboa. Sempre esta inquietação sem propósito, sem nexo, sem consequência. Sempre, sempre. Sempre. Esta angústia excessiva do espírito por coisa nenhuma, na estrada de Sintra, ou na estrada do sonho, ou na estrada da vida. Maleável aos meus movimentos subconscientes do volante, galga sob mim, comigo, o automóvel que me emprestaram. Sorrio do símbolo ao pensar nele, e ao virar à direita. E quantas coisas que me emprestaram eu sigo no mundo. Quantas coisas que me emprestaram guio como minhas. Quanto que me emprestaram, ai de mim, eu próprio sou. À esquerda, o casebre. Sim, o casebre, à beira da estrada. À direita, o campo aberto, com a lua ao longe. O automóvel, que parecia há pouco dar-me liberdade, é agora uma coisa onde estou fechado, onde só posso conduzir se nele estiver fechado, que só domino se me incluir nele, se ele me incluir a mim. À esquerda, lá para trás, o casebre modesto, mais que modesto. A vida ali deve ser feliz, só porque não é a minha. Se alguém me viu da janela do casebre, sonhará. Aquele é que é feliz. Talvez há crianças espreitando pelos vidros da janela do andar que está em cima. Fiquei com o automóvel emprestado, como um sonho, uma fada real. Talvez a rapariga que olhou ouvindo o motor pela janela da cozinha, no pavimento térreo, sou qualquer coisa do príncipe de todo o coração de rapariga. E ela me olhará a desgalha, pelos vidros, até à curva em que me perdi. Deixarei sonhos atrás de mim? Ou é o automóvel que os deixa? Eu, guiador do automóvel emprestado, ou o automóvel emprestado que o guia. Na estrada de Sintra, ao luar, na tristeza, entre os campos e a noite, guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente, perco-me na estrada futura, sumo-me na distância que alcanço. E num desejo terrível, súbito, violento, inconcebível, acelero. Mas o meu coração ficou no monte de pedras, de que me desviei ao vê-lo, sem vê-lo. À porta do casebre, o meu coração vazio, o meu coração insatisfeito, o meu coração mais humano do que eu, mais exato que a vida. Na estrada de Sintra, perto da meia-noite, ao luar, ao volante, na estrada de Sintra, que cansaço da própria imaginação. Na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra. Na estrada de Sintra, cada vez menos perto de mim. Dá-me lírios, lírios e rosas também. Mas se não tens lírios nem rosas a dar-me, tem vontade ao menos de me dar os lírios e também as rosas. Basta-me a vontade que tens, se a tiveres, de me dar os lírios e as rosas também. E terei os lírios, os melhores lírios e as melhores rosas sem receber nada, a não ser a prenda da tua vontade de me dares lírios e rosas também. Não, não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem em sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, meu Deus, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito a sê-lo. Com todo o direito a sê-lo, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável. Queriam-me o contrário disto, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim. Ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja de companhia. Ó céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade vazia e perfeita. Ó macio Tejo ancestral e mudo. Pequena verdade onde o céu se reflete. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje. Nada me dais, nada me tirais. Nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo.
E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho.
Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é, e se soubessem quem é, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente. Para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real. Certa, desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres. Com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ira. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100 mil cérebros se concebem em sonho, gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora génios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar. E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não moro nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira. E ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrama a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. E o resto que venha, se vier, se tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena. Come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais do que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos, pórtico partido para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas, nobre. Ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas. Ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva. Ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta. Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida. Ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua. Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais. Ou não sei quê, moderno, não concebo bem o quê. Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortaram o rabo. E que é rabo para quem do lagarto, remexidamente. Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti. E perdi-me quando quis tirar a máscara. Estava pegada à cara quando atirei e me vi ao espelho. Já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte à tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que o bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. E ele morrerá, e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos.
morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nem uma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Se me ergo-me enérgico, convencido, humano, e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo com uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem sai da tabacaria, metendo troco na algibeira das calças. Ah, conheço. É o Esteves sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe, adeus ao Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal, nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Fosse eu apenas, não sei onde ou como, uma coisa existente sem viver, noite de vida sem amanhecer, entre as sirtes do meu dourado assomo, fada maliciosa ou incerto gnomo, fadado houvesse de não pertencer, meu intuito gloríola conter, a árvore do meu uso, o único pomo. Fosse eu uma metáfora somente, escrita em algum livro insubsistente, de um poeta antigo, de alma em outras gamas. Mas doente, e em crepúsculo de espadas, morrendo entre bandeiras desfraldadas, na última tarde de um império em chamas.
Estrengo que está no fim do mar. Na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes. Voou três vezes a girar.
e disse: quem é que ousa entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo.
E o homem do leme disse tremendo: El rei dos monsegundos.
De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço?
Disse o mostrengo e rodou três vezes. Três vezes rodou imundo e grosso.
Quem vem poder onde só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse? Escorro os medos do mar sem fundo.
O homem do leme tremeu e disse: El rei Dom João II. Três vezes do leme a mão ergueu, três vezes ao leme repreendeu, e disse no fim de tremer três vezes:
aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu. E mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata o leme de El rei Dom João II.
Tenho dó das estrelas, luzindo há tanto tempo, há tanto tempo. Tenho dó delas. Não haverá um cansaço das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de um braço? Um cansaço de existir, de ser, só de ser. O ser triste brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim uma outra espécie de fim? Ou uma grande razão, qualquer coisa assim como um perdão? Gato que brincas na rua como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais que só sentes o que sentes. És feliz porque és assim, todo o nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Ouvi contar que outrora, quando a Pérsia tinha não sei qual guerra, quando a invasão ardia na cidade e as mulheres gritavam, dois jogadores de xadrez jogavam o seu jogo contínuo. À sombra de ampla árvore fitavam o tabuleiro antigo e ao lado de cada um, esperando os seus momentos mais folgados, quando havia movido a pedra e agora esperava o adversário, um púcaro com vinho refrescava sobriamente a sua sede. Ardiam casas, saqueadas eram as arcas e as paredes, violadas as mulheres eram postas contra os muros caídos, trespassadas de lanças, as crianças eram sangue nas ruas. Mas onde estavam, perto da cidade e longe do ruído, os jogadores de xadrez jogavam o jogo do xadrez. Ainda que nas mensagens do ermo vento lhes viessem os gritos, e ao refletir, soubessem desde a alma que, por certo, as mulheres e as tenras filhas violadas eram na distância próxima. Ainda que no momento que o pensavam, uma sombra ligeira lhes passasse na fronte alheada e vaga, breve nos seus olhos calmos, volviam a sua atenta confiança ao tabuleiro velho. Quando o rei de Marfim está em perigo, que importa a carne e o osso das irmãs e das mães e das crianças? Quando a torre não cobre a retirada da rainha branca, o saque pouco importa. E quando a mão confiada leva o cheque ao rei do adversário, pouco pesa na alma que lá longe estejam morrendo filhos. Mesmo que de repente sobre o muro surja a sanhuda face de um guerreiro invasor, e breve deva em sangue lhe cair o jogador solene de xadrez, o momento antes desse é ainda dado ao cálculo de um lance para o efeito horas depois. É ainda entregue ao jogo predileto dos grandes indiferentes. Caiam cidades, sofram povos, cessa a liberdade e a vida, os haveres tranquilos e avidos ardem e que se arranquem. Mas quando a guerra os jogos interrompa, esteja o rei sem cheque e o de marfim peão avançado, pronto a comprar a torre. Meus irmãos, em amarmos Epicuro e o entendermos mais de acordo com nós próprios que com ele, aprendamos na história dos calmos jogadores de xadrez como passar a vida. Tudo o que é sério pouco nos importe, o grave pouco pese, o natural impulso dos instintos que ceda ao inútil gozo sob a sombra tranquila do arvoredo de jogar um bom jogo. E que levamos desta vida inútil, tanto vale se é a glória, a fama, o amor, a ciência, a vida, como se fosse apenas a memória de um jogo bem jogado e uma partida ganha a um jogador melhor. A glória pesa como um fardo rico, a fama como febre, o amor cansa porque é sério e busca, a ciência nunca encontra e a vida passa e dói porque o conhece. O jogo do xadrez prende a alma toda, mas perdido pouco pesa, pois não é nada. Sob as sombras que sem querer nos amam, com um púcaro de vinho ao lado e atentos só à inútil faina do jogo do xadrez, mesmo que o jogo seja apenas sonho e não haja parceiro, imitemos os persas desta história. E enquanto lá fora, ou perto ou longe, a guerra e a pátria e a vida chamam por nós, deixemos que em vão nos chamem. Cada um de nós sob as sombras amigas, sonhando ele os parceiros e o xadrez a sua indiferença. Abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro e zangue, fita com olhar langue e cego os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era! Agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera, o menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve. Dera-lhe à mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é que já não serve. E outra algibeira, alada, ponta a roçar o solo, a brancura embainhada de um lenço. Dera-lhe a criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe em casa, à prece, que volte cedo e bem. Malhas que o império desce, jaz morto e apodrece o menino da sua mãe. E aqui termina a 12ª hora, que foi totalmente preenchida com poesia de Fernando Pessoa.